Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores senadores, nós estamos vivendo dias importantes no Brasil. Eu diria mais, são dias verdadeiramente cruciais na vida da nação, que certamente irão entrar para a nossa história. Cansada da corrupção e das práticas políticas que não atendem os seus legítimos anseios, a população foi às ruas em muitas cidades do Brasil. Foi um movimento cívico, e está sendo também, inesperado e avassalador, que nos mostrou a todos o tamanho da insatisfação popular. As pesquisas de opinião mostram que nada menos de 81% da população estão de acordo com as manifestações e com o clamor das ruas por uma vida melhor e um país mais digno. Cabe agora a nós, homens públicos, com responsabilidade, dar respostas consistentes e adequadas a essas demandas, lamentavelmente não atendidas nos últimos 10 anos. É preciso reduzir a corrupção, melhorar sensivelmente a administração pública com eficiência e com capacidade de promover a população, de prover a população com serviços de qualidade na saúde, na justiça, na segurança pública, na educação, e especialmente na educação, como também na mobilidade urbana. Não há história recente da humanidade em país desenvolvido que tenha atingido essa condição sem o apoio de um sólido sistema público de educação. Ela é a base. Ela é a base de tudo. Sem educação não se constrói uma nação com o perdão da rima involuntária. Como ela, tudo se torna mais fácil. Tudo se torna viável. Sem ela, só temos a ignorância e o obscurantismo. A população certamente sabe por quê. Clama por boas escolas gratuitas para os seus filhos e é nelas que se encontra a igualdade de oportunidade para todos, fundamento sagrado de qualquer democracia. Resolver o problema da educação num país com quase 200 milhões de habitantes, 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados de extensão, e tanta a grandeza da desigualdade. Obviamente, não é tarefa fácil, nem que se realiza do dia para a noite, mas há que começar logo e por algum lugar para estruturar o sistema de ensino de que tanto necessitamos. Aqui mesmo, no Congresso Nacional, certamente há muitas ideias boas, caldeadas pela experiência de cada parlamentar e pelo nosso contato com a população, para ajudar nessa tarefa. Contudo, dada a fúria legiferante do Poder Executivo, que nos inunda de medidas provisórias e impõe constantemente a sua pauta, esses projetos ficam para trás, relegados ao esquecimento. Há na Câmara de Deputados nada menos do que 806 projetos de leis e 57 propostas de emenda à Constituição sobre o tema da educação, aguardando o exame da Casa. Aqui no Senado, tramitam 221 projetos de lei e 21 propostas de emenda à Constituição relativo a esse assunto tão relevante para a vida do país. Da minha própria autoria, há 8 projetos de lei e uma proposta de emenda à Constituição apresentado a esta Casa, sem qualquer intuito de promoção social incabível nesse momento, cito apenas como exemplo de matérias que podem ajudar a aprimorar o sistema público de educação no Brasil, tornando-o apto a preparar nossa juventude que trabalha para a vida, para o trabalho e para a vida. Para ficar apenas com uma dessas iniciativas, quero citar a PEC que apresentei com o objetivo de instituir o ensino fundamental no tempo integral até 2022, com índice anual não inferior a 6% do conjunto das turmas ou estabelecimento de ensinos, ou mediante ampliação progressiva da carga horária diária, incluindo o tempo para refeição em todas as turmas ou estabelecimento de ensino simultaneamente. Para atender a esse aumento de serviço, indiquei também na proposta as fontes de recursos necessárias, creio que não haja dúvida sobre o ganho com a aprovação desse projeto traria para a nação de uma educação de tempo integral. Não tenho dúvida também, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que entre os 1.105 proposições que tramitam no Congresso Nacional sobre a educação, haja iniciativas valiosíssimas para atender o anseio da população e para fazer o Brasil o que precisa nesse campo. Como prova disso, posso citar, por exemplo, a PEC número 32 de 2013 a ser discutida, de autoria do eminente senador Cristóvão Buarque, reconhecido especialista nessa matéria. Essa PEC, que teve como origem audiências públicas na Comissão de Educação dessa Casa, propõe que a União garanta o financiamento de educação básica pública. De acordo com a proposta, caberá ainda à União garantir a equalização de oportunidades educacionais e padrão uniforme de qualidade das diversas etapas e modalidades da educação básica pública, mediante garantia de carreira nacional dos profissionais da educação e dos serviços educacionais, incluindo a construção e equipamento, bem como assistências técnicas e financiamento aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Vejo como inegável o mérito da proposta do senador Cristóvão Buarque, até porque, segundo dados contidos no texto da própria PEC, na educação básica os municípios são responsáveis por 23,3 milhões de estudantes, os estados por 19,4 milhões e a União apenas por 257 mil alunos. No entanto, segundo os dados da Secretaria do Tesouro Nacional, apresentados à Comissão de Educação em 2010, coube à União 57,6% da arrecadação, enquanto os estados ficaram com 24,7% e os municípios com apenas 18,3%. Trata-se de um descompasso que precisa ser corrigido, a menos que a ampla base de sustentação do governo federal não queira e despreze o maior pacto que precisa existir para que possamos enfrentar essa crise, que é o pacto federativo de uma melhor redistribuição nas suas receitas. Assim, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o que desejo deixar como sugestão nessa casa hoje é que já temos muitas matérias-primas de excelente qualidade para trabalhar em benefício do aprimoramento da educação no Brasil. Basta tão somente que tenhamos vontade política e espírito colaborativo para que encontremos aqui mesmo, no Congresso, as soluções que a nação reclama. É preciso também que o governo federal saiba fazer concessões e não queira, como de hábito, impor as suas vontades ao Parlamento. Além disso, temos dois assuntos relevantes a apreciar nesta casa. O projeto do governo que destina recurso de royalties do petróleo oriundo da camada do pré-sal à educação e o projeto de lei na Câmara 103 de 2012, também de iniciativa do Executivo, que institui o Plano Nacional de Educação. Mesmo que possa haver divergências, parece-me indiscutível que o Brasil precisa dispor de mais recursos para a educação, notadamente para a educação básica pública, para que se possa oferecer uma escola efetivamente capaz de proporcionar igualdade de oportunidade a todas as crianças e jovens brasileiros. Mas como que a sustentar a tese que defendo nessa tribuna hoje, senhor presidente, é curioso notar que o projeto do governo, que destina royalties do pré-sal para a educação, tramita apensado a um projeto de 2007, de autoria do deputado Brizola Neto. Como se vê, já havia no Congresso a ideia de que parte dos royalties da exploração do petróleo deveria ajudar a financiar a educação e a intenção do governo parecia inédita. Na verdade, não a é. Mas o momento é outro e precisamos nos despir de antagonismo, como o exame desse projeto e o Plano Nacional de Educação, também de iniciativa do Poder Executivo, em obediência ao que estabelece ao artigo 214 da Constituição Federal, com a redação dada na Emenda 59 de 2009. Repito, senhor presidente, ao encerrar, senhoras e senhores senadores, as boas ideias já estão disponíveis no Congresso Nacional. Não precisamos reinventar a roda, precisamos apenas saber como movimentá-la em favor da população em busca de um Brasil melhor, mais justo e mais digno. Cabe a nós, que temos o mandato popular, trabalhar e fazer melhor, provando os milhares que foram às ruas em todo o Brasil e a larga maioria da população que nos apoia, que a representatividade política funciona e é um dos esteios fundamentais da democracia. Muito obrigado, senhor presidente.